Olá, espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Isaac Santos, tenho 26 anos de idade, hoje sou secretário parlamentar federal, também sou assistente de mobilização local da Politize, que é uma organização da sociedade civil. Sou também presidente do Conselho Municipal de Juventude de Praia Grande e espero que você possa aproveitar um pouco deste texto que escrevi para a revista Escola da Cidadania. Partiu para o texto, então? O texto é O que é Democracia? E a gente tem dentro da revista um punho cerrado e escrito ao lado o meu nome, que é Isaac Santos dos Santos. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa tal democracia. E mesmo que seja um termo comum e bastante comentado, será que você sabe o seu real significado? É bem provável que não. E o filósofo Heidegger afirmava que quanto mais um termo é empregado no dia a dia, mais costumeiro ele fica e acaba se tornando redundante. Ou seja, muito falado pelos quatro cantos, então todo mundo está falando, etc., por aí, e é pouco entendido. De certa forma, existe uma dificuldade para se compreender seus conceitos, visto que ela surgiu há cerca de 2.500 anos e, desde então, sofreu muitas mudanças conforme passados governos e a época que ela estava sendo utilizada. Para que você possa compreender melhor, vamos falar sobre a origem da palavra democracia, quais condições são necessárias para haver uma democracia e, por fim, firmar alguns conceitos básicos. Eu acho que vai dar para você conseguir sair daqui entendendo mais o que é uma democracia e aquilo que é necessário para se ter uma democracia. A origem da palavra democracia remonta do século V a.C., na região de Atenas, e significa o poder, kratos, do povo, demos. Sendo assim, o termo representa a ideia de que os cidadãos detêm o poder político e são soberanos em suas decisões e deliberações. Essa significação vai diretamente ao encontro da tradição aristotélica, a qual afirma que a democracia é como o governo de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, distingue-se da monarquia, como o governo de um só, e da aristocracia, como o governo de poucos. Né? Então a democracia é um governo de todos, né? Aqueles que gozam dos seus direitos políticos podem participar das decisões e podem trazer suas demandas, diferente da aristocracia, onde uma pessoa só governa para todos e sua palavra é dada como unanimidade, e também da aristocracia, onde só alguns ali, né? Por exemplo, uma família, algumas pessoas poderiam trazer suas demandas e tudo aquilo que eles colocam é uma lei. Você sabia que Aristóteles possuía uma visão bem interessante da democracia? Para ele, ela seria o governo do povo, ou seja, da maioria, e, portanto, dos pobres. Isso é muito bacana de a gente poder refletir, porque mostra a importância da visão do Aristóteles para que colocasse, né, a maioria acima das decisões políticas e sociais. Portanto, os pobres, sendo os maiores afetados pelos problemas sociais da época, eles poderiam ter essa necessidade maior de ser escutada pelos governantes para que a gente pudesse, né, ter suas demandas mais escutadas, sabendo também que eles eram os principais afetados pela fome, né, pela falta de saúde e, enfim, outras questões ali importantes que eles acabavam sofrendo nessa época. Show? Espero que você tenha entendido a origem da palavra democracia. Neste momento, vamos agora falar sobre o que é necessário para haver uma democracia. Vocês já pararam para pensar o que é necessário para haver uma democracia? A gente vai utilizar um modelo, né, que inclusive é o modelo que a Politize utiliza, segundo o Robert Dahl. E aí eu espero que vocês possam tirar todas as suas dúvidas do que é necessário para haver democracia, segundo o modelo do Robert. Primeira coisa, a liberdade de formar e aderir a organizações, ou seja, o Estado deve permitir a criação de instituições e organizações civis que discutam os problemas sociais e estabeleçam suas preferências. Isso, logicamente, levando, né, depois ao conhecimento do governo. Dessa forma, a organização de instituições formadas por cidadãos civis, conhecedores dos problemas sociais, né, são muito importantes para que possam, enfim, manifestar suas questões para o governo. Isso pode ser tanto pessoas que conhecem sobre o tema ou pessoas que também vivem o tema e querem se aprofundar no tema, querem aprender mais sobre o tema, eles podem se reunir para levar essas questões para o governo, tanto em organizações sociais, como propriamente o próprio Fórum da Escola, Fórum da Cidadania, a própria Politize, conselhos de juventude, conselhos de organização, assim como eu faço parte, eles podem existir na sociedade. O segundo ponto é o respeito às minorias e busca pela equidade. Ironicamente, o que chamamos aqui de minorias são quantitativamente a maioria da população. E aí lembra que eu citei um pouco antes sobre o Aristóteles colocar que para ele a democracia, né, logicamente entendendo da maioria, né, que eram os pobres, então ele acreditava que a democracia era muito para isso, né, para que essa população pudesse ter sua voz mais escutada, até porque eles são os mais afetados pela falta de democracia. Então é um ponto muito interessante. Para que vocês possam entender, né, o termo minoria, na sociologia, há grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, por questões financeiras e por questões de gênero e sexualidade. O terceiro ponto é a liberdade de expressão. E vamos lá, um combinado muito importante que eu vou fazer com vocês, tá? Não confunda a liberdade de expressão com liberdade de opressão. Aquilo que é considerado crime, que infringe o espaço do próximo, não é liberdade de expressão, beleza? Isso é um ponto muito importante. Tem muita gente que acaba confundindo essa questão da liberdade de expressão e a gente acaba atacando, julgando outras pessoas e entrando na vida das pessoas de forma agressiva. E tomando cuidado também com preconceitos. Preconceitos hoje que são considerados crimes. Tomem muito cuidado, porque isso não é liberdade de expressão, isso é liberdade de opressão, tá? Oprimir uma pessoa não entra na liberdade de expressão. O quarto ponto é o direito do voto, né? É uma das ferramentas mais importantes para o processo eleitoral. É uma arma lícita, que eu sempre digo, porque ela é muito fundamental para a democracia, pois a partir dela há uma escolha dos governantes, né, de um país, estado ou município. Então, esse ano, por exemplo, a gente está em 2024, vai ter eleições para prefeitos e vereadores, então é fundamental que vocês votem com qualidade, né? É um direito de vocês poderem participar desse processo e poder colocar pessoas que representem os seus interesses, né? Isso é muito bacana, muito importante para a democracia. O quinto ponto é a elegibilidade para cargos públicos, ou seja, todo cidadão que tem seus direitos políticos em dia pode ser candidato aos cargos públicos disponíveis, logicamente cumprindo alguns requisitos. Para cada cargo público é estabelecida certa idade para os interessados em concorrer ao cargo, como também é exigido que o candidato seja alfabetizado, não especificando nenhum grau de escolaridade, beleza? O sexto ponto é o direito de líderes políticos disputarem apoio e conquistarem votos. Isso existe para que, dentro de um período pré-determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o candidato possa buscar apoiadores e, consequentemente, conseguir votos. Isso é muito bacana também para que toda eleição possa ter a disputa, né, com qualidade, todo mundo possa, enfim, pedir votos para as pessoas. O sétimo ponto é a garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Esse também é um outro ponto muito fundamental, pois conhecimento é poder. E a informação também é. O acesso à informação é um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro, lá no artigo 5º, artigo 37 e no artigo 216 da Constituição Federal de 1988. A internet é a principal aliada nesse processo da democratização das informações, visto que, através dela, um só acontecimento pode ser lido a partir dos vários pontos de vista, possibilitando ao leitor tirar suas próprias conclusões de tais fatos, né? Então, você consegue aí ter várias revistas online, vários sites com boas informações. Logicamente, entendendo, tá, gente? Logicamente, isso também abre precedente para várias notícias falsas que também são encontradas aí dentro das redes sociais e dentro de alguns sites. Então, é muito importante que vocês possam, logicamente, pesquisar bastante, olhar os sites, verificar a confiabilidade do site também, isso é muito fundamental, para que você acabe não caindo em fake news. Em regimes fechados, onde não se tem democracia, geralmente o governo proíbe a consolidação dessa diversificação das informações e manipula tudo aquilo que é lançado à sociedade. Nesses países, as TVs e os jornais são censurados e, quando isso acontece, o governo fiscaliza as emissoras, evitando que algum tipo de crítica seja direcionado ao Estado. Então, o governo sempre está ali pressionando para que as mídias não façam nenhum tipo de crítica ao governo. Isso acaba prejudicando a questão democrática, onde o povo tem que saber das questões que também são ruins, aquilo que abala suas vidas. O oitavo ponto são eleições livres, frequentes e idôneas, ou seja, o país deve possuir capacidade de realizar eleições sem que haja alguma intervenção ilícita nas decisões e apurações dos votos. Para isso, o Estado deve garantir aos eleitores a capacidade de decisão dos votos de forma que não haja intervenção alguma dos partidos, organizações ou qualquer pessoa que tente, de alguma forma, fraudar a lei. Dessa forma, as leis devem ser rígidas e a fiscalização deve ser intensa no sentido de garantir eleições sem corrupção antes, durante e depois do processo eleitoral. E assim, mandatos também precisam ter data de início e data de término. E aí, vendo tudo isso, você já imaginou eleger um representante que não seja bom para o coletivo e não saber quando teremos outra eleição para poder tirar ele do poder? Seria muito complexo, não é mesmo? Você eleger uma pessoa que vendeu sonhos e trouxe projetos mirabolantes e depois essa pessoa não ser aquilo que você imaginava. E aí você não sabe quando vai ter uma outra eleição para poder dar sua voz e, enfim, tentar colocar a outra pessoa no lugar dela. Seria muito complicado. E aí chegamos ao último ponto, ponto 9. Onde são instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. Ou seja, vai existir um controle de políticas governamentais a partir da dependência entre as eleições e as políticas governamentais. Pessoal, agora para encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso, vamos firmar os conceitos importantes para vocês, tá? Primeiro, o Estado, ele é um conjunto de instituições que administram um país. O Estado de Direito é um conjunto de instituições que administram um país, porém com base em um conjunto de leis soberanas, ou seja, a Constituição Federal. E aí, o Estado Democrático de Direito é o conjunto de instituições que administram um país com base em um conjunto de leis soberanas advindas da vontade geral do povo, tá? Então, olha só que bacana. O Estado Democrático de Direito é quando você tem uma Constituição que veio das vontades do povo. Né? Então, aquele negócio que a gente falou antes, o poder do povo para o povo, tá? Pessoal, encerro por aqui o nosso bate-papo. Espero que eu tenha ajudado nessa difícil compreensão sobre a democracia. E para terminar, deixo uma frase para sua reflexão que diz o seguinte: a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Agradeço você, foi muito bacana esse bate-papo. Momento ímpar aí onde eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com você sobre democracia. Queria agradecer a Sandra e toda a galera do Fórum da Cidadania, que, enfim, fez um projeto ser possível. E também agradecer a todo mundo que participou das formações e participou do curso e a galera também que deu algumas aulas também dentro da formação. Um abraço e tamo junto.